E temos quase toda a malha, 99% da malha, 53 mil quilômetros de contratos cobrindo a manutenção de toda a malha viária, que tem dados resultados bastante positivos na qualidade da nossa malha viária federal, e sinalizamos nesse período mais de 10 mil quilômetros de rodovias. Fundamental também para a segurança de quem usa as nossas rodovias. Aqui, então, algumas das obras que estão em andamento. Aqui é a 163 no Pará, com 49% realizada. Essa é uma obra de pavimentação, tinha apenas chão batido, como diz lá na minha terra. Isso aqui já é 221 quilômetros pavimentados, quase metade da obra. Aqui a 101 Alagoas, com 23% realizados. A 101 Pernambuco, o trecho Cabo Santo Agostinho até divisa com Alagoas, nós temos 84% realizado. 101 Sergipe, com 12% realizado. A BR-493 no Rio de Janeiro, continuidade do arco rodoviário. Nós já fizemos a terraplanagem e as obras de arte. Aqui é a 448 no Rio Grande do Sul, com 37% realizado, uma obra fundamental para desafogar a região metropolitana de Porto Alegre. A 101 Santa Catarina, quase pronta, 79%. A 060 em Goiás, com um quarto pronta. Passando, então, para ferrovias. Então, nós temos em andamento mais de 3.100 quilômetros de obras em andamento, na Norte-Sul, 1.369, a Transnordestina, a Oeste-Leste e a Ferro-Norte, Alto Araguaia-Rondonópolis. E também foi concluído um estudo importante, chamado Corredor Bioceânico, para avaliar a viabilidade da ligação Paranaguá até o Pacífico, o Porto de Antofagasta, no Chile. Aqui, a Ferrovia Norte-Sul, esse trecho Palmas-Anápolis está com 90% realizado. A Transnordestina, entre Salgueiro e Suape, 38% da infraestrutura realizada, 36% das obras de artes, e a superestrutura já começou a ser colocada, 1% dela já está pronta, aí é um exemplo da superestrutura. Aqui, o contorno ferroviário de Araraquara, com 82% realizado do contorno e o pátio, 1/3. Em portos. Em portos, nós concluímos 5 obras e projetos. Então, ampliação dos moles lá no Rio Grande do Sul, a dragagem de aprofundamento de Suape, a dragagem do Rio, que eu mostrei a foto, São Francisco do Sul também mostrei a foto, e um outro projeto que não é obra de infraestrutura, mas é importantíssimo para melhorar a competitividade nacional, que é o projeto Porto Sem Papel, em que a Secretaria de Portos desenvolveu um portal em que os usuários dos portos entram suas informações apenas uma vez e os órgãos federais vão lá buscar essas informações. Em vez de o usuário da Marinha Mercante fazer informação para a Anvisa, para a Receita, para a Agricultura, para o próprio porto, enfim, para, se eu não me engano, seis órgãos federais diferentes, ela apresenta essa informação uma única vez, cada um vai lá, busca essa informação e dá a sua autorização. Está acelerando bastante, isso já foi implantado, já está implantado em 3 dos principais portos brasileiros, que é Santos, Rio e Vitória, e estará implantado em todos os portos brasileiros até meados de 2013. Além disso, os principais destaques de obras iniciadas, Avenida Perimetral Portuária, margem esquerda em Santos, a ampliação do cais comercial de Vitória, a dragagem do canal externo em Suape, a derrocagem de uma pedra enorme que tem no canal de entrada dos navios em Santos, que vai permitir maior movimentação de navios, então essa destruição da pedra já está quase concluída, e o terminal marítimo de passageiros de Recife, que tem a ver já com a Copa do Mundo. Temos 22 obras em andamento, ali uma lista de algumas com destaque, todas muito próximas de terminar, como dragagem de Santos, o terminal salineiro de Areia Branca e assim por diante. Algumas imagens, aqui a ampliação e adequação do terminal salineiro, lá no Rio Grande do Norte, 94% pronto. O berço 100 e o alargamento do cais sul do porto de Itaqui, no Maranhão, 82% realizado. Aqui, ampliação do porto do pier do porto de Vila do Conde, 70%. A derrocagem, que eu acabei de falar, ali é sendo explodido aquela mancha branca redonda, exatamente o momento da implosão da pedra no canal de entrada, 10% realizado. Aeroportos. Em aeroportos, o grande destaque do período se refere às concessões de aeroportos. Então, foi feita a primeira concessão do aeroporto de São Gonçalo do Amarante. O leilão foi realizado no dia 22 de agosto, nós tivemos um ágio de 229% e o contrato foi assinado com a empresa vencedora no último dia 28, lá no Rio Grande do Norte. E começamos a modelagem para fazer a concessão dos aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Brasília. Os estudos foram concluídos no último dia 14 de outubro, foi encaminhado ao TCU e ontem o TCU votou o seu relatório, o que permitirá que, provavelmente, na próxima semana, início da outra, a Secretaria de Aviação Civil publica o edital da concessão desses três aeroportos, com uma previsão de, no fim de janeiro, ser o leilão. A ANAC, é verdade, não é a SAC. A ANAC é que publica o edital, provavelmente, para o finalzinho de janeiro, o leilão de concessão, que foi um tempo absolutamente recorde de modelagem feita dentro do governo e também um trabalho de enorme parceria com o Tribunal de Contas da União, que fez uma análise também bastante ágil e feita em parceria com o governo federal. Dois meses de trabalho. Obras concluídas nesse período, são quatro módulos operacionais, que a gente já viu as fotos na primeira etapa. Em Recife foi concluída a instalação dos conectores e em São Gonçalo do Amarante foi concluída a primeira etapa dos sistemas de pista e pátio. Além disso, nós iniciamos são sete obras em aeroportos, o pátio de Macapá, pista e pouso de Curitiba, ampliação do terminal de passageiros de Belo Horizonte, também do sistema viário, de Vitória, a torre de controle, no Galeão, a recuperação do sistema também de pistas e pátios, São Gonçalo do Amarante começou a segunda etapa de pista e pátio, e aqui em Brasília, toda a reforma do corpo central do terminal de passageiros, que vai ampliar toda a área de embarque em relação ao que temos hoje. Além disso, temos 21 outras obras em andamento em 12 aeroportos, ali está listado com os percentuais, vamos mostrar as fotos. Então, aqui, Galeão, a reforma do terminal de passageiros 2, com mais do que metade já realizado. O sistema de pista de Guarulhos, 47%. São Gonçalo do Amarante, 46%, a segunda etapa. O terminal remoto, o terceiro terminal de Guarulhos, já com 83% realizado. A terraplanagem do novo grande terminal de passageiros, que a gente já está fazendo, e quem ganhar a concessão seguirá as obras depois disso. Temos quase 20% da terraplanagem já executada. Equipamentos para estradas vicinais. Isso é novo no PAC. Nós temos previsto no PAC esse recurso para fornecer máquinas e equipamentos para os pequenos municípios brasileiros. Isso está restrito aos municípios menores que 50 mil habitantes e que têm grande produção agrícola e um número muito grande de quilometragem de estradas vicinais. Então, dá maior capacidade para os municípios poderem fazer manutenção de suas estradas vicinais. Nós já selecionamos, numa primeira etapa, R$ 270 milhões para 1.300 municípios, 26 estados, porque aqui no DF não precisa isso, né? Não tem município menor que 50 mil. Nós já contratamos o primeiro lote que vai para o Rio Grande do Sul. A previsão de entrega é agora no próximo dia 13, na próxima terça-feira. A presidenta deverá estar no Rio Grande do Sul entregando já esses equipamentos aos 126 municípios do Rio Grande do Sul. E agora, no dia 1º, nós realizamos o pregão para adquirir os equipamentos para os demais municípios já selecionados. Uma previsão de entrega até maio do ano que vem para 1.173 municípios. Com isso, eu terminei o eixo de transportes. Vamos para o eixo de energia. Então, no eixo de energia, geração e energia elétrica, entrou em operação nesses 9 meses, entraram, né, 2.532 megawatts, 4 usinas hidrelétricas, 11 usinas térmicas, 9 eólicas, e duas pequenas centrais hidrelétricas. Aí os destaques de operação comercial eu já fiz lá nas fotos, né, Estreito, Dardanelos, as várias eólicas, e nós iniciamos, nesses 9 meses de 2011, 44 novas usinas. 6 usinas hidrelétricas, o maior destaque delas é Belo Monte, mas também Teles Pires, que tem 1.820 megawatts, e 5 unidades térmicas, 28 eólicas e 5 pequenas centrais hidrelétricas. Podemos passar? Temos 82 obras em andamento, mais de 29 mil megawatts, 13 são usinas hidrelétricas, a maior parte dos megawatts estão aí, são quase 22 mil, com destaque para as duas usinas do Madeira, Giral e Santo Antônio. Lembrar que Santo Antônio entra, a primeira turbina já entra em operação agora, no mês de dezembro, já está pronta para entrar em operação, tem 58% realizado, mas já começa a gerar energia. Giral já tem 64% realizado, já foi feito o desvio do rio, que é um passo importante na execução da obra. Temos 34 usinas térmicas em andamento e 27 eólicas. Realizamos leilão de energia A-3, quer dizer, para a energia ser entregue daqui 3 anos, e também o leilão de energia de reserva. Nós tivemos um deságio médio de 20%, uma tradição dos nossos leilões, a gente conseguir grande competitividade, com isso reduzir o preço de energia e, portanto, aumentar a competitividade do nosso país, e com destaque para... além de hidrelétrica, que é energia limpa, também para outras modalidades também limpas, como eólica, quase 2 mil megawatts foram selecionados nesse leilão, mais de 1.000 em térmica a gás e mais de 500 de térmica a biomassa. Podemos ver algumas fotos. Aqui as fotos de Belo Monte. Queria destacar aqui a unidade básica de saúde, feita lá, exatamente uma das condicionantes estabelecidas no processo de licenciamento. Aqui também uma escola municipal em execução, também como condicionante dos trabalhos de implantação da usina, e aqui os canteiros para a execução da obra propriamente dita. Aqui a usina de Ferreira Gomes, no Amapá, com 14% realizado. Santo Antônio, em Rondônia, 58% realizado, Giral com 64%, Simplício com 85%, Mauá, no Paraná, com 91%, Angra 3, no Rio, com 15% realizado, Garibaldi, em Santa Catarina, 10% realizado, e vamos, então, à transmissão de energia elétrica. Foram concluídas 5 linhas de transmissão, quase 900 quilômetros de novas linhas de transmissão, e iniciadas 10 outras neste ano. Mais de 6.600 quilômetros foram iniciadas esse ano. Destaque ali para a interligação Madeira-Porto Velho-Araraquara, que é o grande linhão que vai ligar, que vai dar vazão à energia gerada nas duas usinas do Madeira até os maiores centros consumidores do Sudeste. São 4.750 quilômetros de interligação. Pode passar. Temos 25 outras linhas de transmissão em obras, também mais de 10 mil quilômetros em obras. Aqui também, como destaque, o reforço das nossas interligações. Primeiro, Tucuruí-Macapá-Manaus, que é 1.800 quilômetros, que vai fechar completamente o nosso sistema interligado nacional. Quem está lá no sistema isolado passará agora a estar interligado nacionalmente. E realizamos 2 leilões esse ano, mais de 3 mil quilômetros de linhas de transmissão, com um deságio bastante alto também, fruto desse trabalho muito importante que o Ministério de Minas e Energia vem fazendo no país. Podemos passar. Aqui, então, a interligação do Madeira, 53% realizado nesse trecho. A interligação Tucuruí-Macapá-Manaus, também mais do que metade já realizado. Vamos para a área de petróleo e gás. Então, aqui na área de exploração e produção, foram iniciados 150 poços exploratórios em 2011, metade em terra e metade no mar, e foi perfurado o primeiro poço na área da Seção Onerosa, que confirmou aí o potencial do Campo de Franco. As principais descobertas no período Estamos aqui no pré-sal, na Bacia de Santos e na Bacia de Campos. Um, dois, três, quatro campos aqui, Carioca Nordeste, Macunaíma, Guaraçu e Tinguá, e no caso de Campos, Gávea, Boacora, Ozônio e Currupião. No pós-sal, também descobertas importantes na Bacia Pará-Maranhão, na Bacia do Espírito Santo, com todos os nomes bem gostosos, Brigadeiro, Pé de Moleque e Quindim, e também no Bloco Espírito Santo 23, e na bacia também de Sergipe e Alagoas. Temos em terra 3 testes de longa duração já concluídos e 16 em andamento. No mar, 1 TLD concluído e 7 em andamento. Além disso, entraram em operação na Bacia Potiguar, Andorinha, Andorinha Sul, Chauá, Pitiguari e Trincaferro. Em Sergipe e Alagoas, outros 3. No Espírito Santo, Mosquito Norte, em Santos, Mexilhão e em Campos, Peregrino. Além disso, entrou em operação, a gente viu a foto, a P-56 no campo Marlim Sul, na Bacia de Campos. Aí as fotos, aqui a plataforma P-55 sendo construída, 42% dela já realizada. Aqui a plataforma P-62, também 22% realizada. A P-59, lá na Bahia, quase pronta, 93% realizado. Vamos para a área de fertilizantes e gás natural. Então, os resultados, essa é uma área... Gasoduto não, nós tivemos um imenso avanço na área de gasodutos durante o PAC 1. Quase todos foram entregues e agora a gente acabou de concluir mais 181 quilômetros de gasodutos, basicamente... na área de São Paulo. Além disso, entrou em operação a unidade de tratamento de gás em Caraguatatuba, enorme usina de tratamento de gás, e agora, mais recentemente, a pré-operação da unidade de processamento ao PCGN. Processamento do condensado de gás, é isso, do condensado de gás natural. E o que é novo no PAC 2, fundamental, uma aposta importante da presidenta Dilma, que é a aposta em fertilizantes. Do Brasil virá poder se tornar independente na produção de fertilizantes para a nossa agricultura. Por isso, nós temos previsto no PAC 3 unidades, a UFN-3, a de fertilizantes nitrogenados 3, que é no Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas. Já tem o contrato de construção e montagem assinado e já foram realizados 85% da terraplanagem para a construção da unidade. Aqui é exatamente a área de terraplanagem de Três Lagoas, Refino e Petroquímica. Então estão em construção, senador Renan? Então, estamos construindo 4 refinarias e petroquímicas, Abreu e Lima, o Comperge no Rio, a Prêmio 1 no Maranhão e a Petroquímica Suape em Pernambuco, e andamento, a modernização e ampliação de 10 refinarias para que a gente possa... Tudo bem, Nancy? Para que o Brasil possa fazer o processamento do seu próprio combustível e ser menos dependente de importação, especialmente de gasolina e óleo de